Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do dia 3 de março de 1916. E convido o colega vereador Rafael para que faça a leitura de um texto da Bíblia.
O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém.
Quero cumprimentar o nosso convidado da manhã de hoje, que irá posteriormente usar a tribuna livre, o senhor Rivaldo, que gerente do nosso Banco do Brasil de Uruguaiana. E convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 01 de 2016. Ao primeiro dia do mês de março de 2016, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Joana Alberta Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, secretário; Carlos Eduardo Espindo Alves; Irani Coelho Fernandes; José Fernando Tarragon; Luiz Gilberto Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, o vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou o vereador Gilberto Risso que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 2, versículos de 1 a 7, o reino do ungido de Deus. Após o vice-presidente, vereador Rafael Alves, no comando dos trabalhos, convidou o bispo Dom Aloísio Dili a utilizar a tribuna da casa para falar sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2016. O presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, assumiu a condução dos trabalhos e registrou o seu atraso nesta reunião em virtude de estar representando esta casa, junto à solenidade no Banco do Brasil, que comemora 100 anos de atividades no estado do Rio Grande do Sul, e saudou a todos e ao início das atividades deste legislativo. Após solicitar e foi aprovado a interrupção da reunião para realizar um registro fotográfico com o bispo. Na sequência, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 77 a 79, 89, 93 a 95, 97, 100. A 102/2016. O vereador Marcelo Lemos registrou que a audiência pública que realizar-se-ia na data de amanhã, dia 2 de março, às 14 horas, não será realizada com a participação da comissão de serviço desta casa, em virtude da secretária municipal de saúde não ter enviado a documentação antecipadamente, conforme preceitua a legislação, e que a comissão marcará uma nova data para a realização da referida audiência. Foram aprovados os requerimentos verbais dos seguintes vereadores: Rafael Alves, da bancada Solidariedade; Jussara Osório, da bancada PSB; Egídio Carvalho, da bancada da Rede; Marcelo Lemos, da bancada PDT; e Josefina Soares, da bancada PP. Os mesmos deverão atender o artigo 146, parágrafo 4º, do Regimento Interno. O vereador Irani Fernandes registrou as demandas efetuadas pelo Poder Executivo através da ADINS, em especial a que trata da suspensão do passe livre no município de Uruguaiana, pelo que a Comissão de Direitos Humanos estará se reunindo amanhã para tratar sobre essa problemática criada aos usuários de passe livre, convidando todos a participarem. A vereadora José Rosa registrou a atuação da mesa diretora junto à DINS, que tramitaram e suscitaram manifestação por parte deste poder legislativo. Na sequência, foi rejeitado o regime de urgência urgentíssima aos projetos de lei número 6 e 7 de 2016 do Executivo, protocolados sobre os números 68 e 69/2016, que autoriza o município a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, no âmbito do programa BNDES, Autoturismo, serviços para executar obras de construção do Parque do Rio Uruguai, e autoriza o município a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, no âmbito do programa Autoinfraestrutura, para executar obras de qualificação das vias de circulação do transporte coletivo urbano. Os mesmos serão encaminhados às comissões técnicas de tramitação em regime de ordinário. Será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa o veto total ao ato legislativo 118/2015, protocolado sobre o número 1/2016, que trata das metas e estratégias constantes do anexo que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, e da outras providências. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa os projetos de lei número 1 de 2016 do vereador Rafael Alves, protocolo sobre o número 23/2016, que denomina a rua Luiz Alberto Maia de Medeiros, a rua situada no bairro João Paulo II e Salvador Faraco, atualmente denominada Rua 12, B2/2016. Do vereador Rony Mello, protocolo sobre o número 52/2016, declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Menezábal, número 3/2016. Do vereador Rony Mello, protocolo sobre o número 53/2016, que declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguainense, e o projeto de resolução número 01/2016 da mesa diretora. Protocolo sobre o número 96/2016, que institui a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Uruguaiana. Na sequência, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 75, 98 e 99/2016 e a indicação protocolada sobre o número 103/2016, expediente recebido do Executivo, ofício protocolado sobre os números 1688, 1690, 1698, 1700. 1703, 1707, 1708 de 2015 e 5 de 2016. De diversos, ofícios protocolados sobre os números 1699, 1710, 1711 de 2015 e 76, 90 e 92 de 2016. Expediente expedido ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 028 de 2016. Adversos, ofícios protocolados sobre os números 059 e 061 de 2016. Período das comunicações, fez uso da tribuna o vereador Rony Mello, bancada do PP. O presidente vereador João da Berta Rosa e Silva comunicou aos vereadores que amanhã, dia 2 de março, às 9 horas, será realizada uma reunião na sala da presidência e conta com a participação de todos os vereadores para tratar de questões pertinentes a esta casa. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, ao primeiro dia do mês de março de 2016. Feita a leitura, senhor
presidente. Ata está a apreciação dos colegas vereadores para possíveis emendas ou retificações.
Não, senhor presidente, só
está
que
com a palavra,
eu fico, algo que me... Bom dia a todos. Nós... convidado, dizer o seguinte, que ficou o projeto do vereador Rafael Alves, está citando dois bairros ao mesmo tempo, é num bairro ou é no outro, não pode ser os dois bairros. Pois é, me chamou a atenção. Porque... Mas então tá, é que eu não tinha entendido, senhor presidente, está para esclarecimento.
Não havendo mais quem queira emendá-lo, questionar a ata está aprovada. Convido a colega vereadora Josefina Soares, primeira secretária desse Poder Legislativo, para que faça a leitura dos requerimentos. Como tem só um requerimento, nós vamos ler o requerimento para posterior receber o nosso convidado da manhã de hoje.
Requerimento do vereador Gilberto Risto, presidente, demais vereadores. O vereador Luiz Gilberto Risto de Almeida Risto vem respeitosamente nos termos do regimento interno requerer que, após aprovado pelo plenário, encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o pedido de recuperação do calçamento da travessa Dr. Francisco Arce, localizada entre as ruas Gregório Bregaray e 14 de julho. Justifica-se esse pedido está sendo reiterado, pois o anterior, protocolado em abril do ano passado, teve o aval do executivo, porém ainda não foram feitas as obras de recuperação da travessa. Já foram finalizadas as obras de substituição da rede de esgoto no ano passado pela concessionária. As pedras que estavam no calçamento foram retiradas e algumas delas ficaram soltas ou mal colocadas, sendo frequente batidas nos pisos ou descarga dos veículos que de moradores ou dos pais que levam ou trazem os seus filhos da escola Rui Barbosa. Moradores da travessa, pais e professores da referida escola aguardam a concretização da promessa do Poder Executivo de substituir as pedras por pavimentação, o que resolveria o problema de forma definitiva. A escola teve reformas e foi ampliada no final do ano, porém a substituição das pedras da rua por pavimentação ainda não foi efetuada. Uruguaiana, 1º de março de 2016, vereador Luiz Gilberto Almeida Reis, bancada do PMDB.
Está aberto o período de requerimentos verbais, o que deseja fazer.
Senhor presidente, senhores vereadores, solicitar o pedido de lâmpadas para a rua Érico Veríssimo, após o número 150. Os moradores dali, tem muitos estudantes que fazem aquele trajeto e não existe uma lâmpada acesa em todo aquele trajeto da rua Érico Veríssimo. Então, os estudantes estão muito preocupados, os pais dos estudantes, principalmente, né, muito preocupados com essa situação. Então, nós solicitaríamos um requerimento para a colocação de lâmpadas na Érico Veríssimo após o número 150, que está às escuras.
Palavra continua à discussão dos colegas. Dos líderes de bancada, dos líderes.
Teria o requerimento, senhor presidente.
Aqui.
Tá, eu passo a liderança do partido para o vereador Rony. Espaço. Requerimento verbal.
Obrigado, nossa líder, vereadora Josefina Soares, vereadora Jussara Osório, senhor presidente, vereadora Adalberto Silva, vereadores, seu Ariovaldo, que hoje está aqui para explanar sobre esses 95 anos de história do Banco do Brasil em nosso município. Vamos corrigir. Reovaldo, agora sim, feita a correção, a gente dá as boas-vindas, bem como o assessor do deputado Frederico Antunes, Rafael Dulor, que nos prestigia nesta manhã. Senhor presidente, eu gostaria, na verdade, que esse requerimento verbal seja estendido a todos os demais colegas vereadores, porque se trata de uma carta de apoio aos servidores municipais pela angústia e ansiedade que eles viveram e vêm vivendo esses últimos dias, pela forma que foi conduzido, a ação de inconstitucionalidade com relação ao plano de carreira dos mesmos. E essa crítica, ela ocorre justamente porque esta casa sempre foi uma casa próxima da comunidade, que sempre procurou e procura o diálogo para os mais diferentes assuntos serem resolvidos. E esse eu considero um assunto extremamente relevante, e esta casa, não diferente de outros momentos, se posicionou de uma forma muito clara desde o início, durante o processo, e agora continuará apoiando a forma com que foi conduzido, como eu disse, o processo. Então, eu convido a todos os demais vereadores, estamos finalizando a confecção do documento e fiquem todos à vontade para assinarem conosco. É uma carta de apoio aos servidores com relação à ação direta de inconstitucionalidade que vem trazendo angústia aos servidores. É um documento que vai sair desta casa, que eu entendi fazer para o requerimento verbal, porque é importante que fique registrado, né, vereador Rafael Alves, a forma com que a gente pode encaminhar. Bueno, aí a gente pode definir de uma forma melhor, mas eu gostaria de fazer esse registro, até porque eu estou usando a palavra, mas a ideia é que todos os vereadores tenham a oportunidade de assinar como, enfim, um apoio da casa, e não apenas de um ou outro vereador. Até porque eu creio que todos, sem exceção, não há dúvidas que a forma com que se conduziu, a forma com que chegou a informação aos funcionários foi errada. Errada porque não houve conversa, não houve diálogo, e isso nos preocupa porque afeta diretamente famílias inteiras, né? Não apenas o funcionário, mas todas aquelas famílias que dependem daqueles que fazem parte dos quadros da nossa prefeitura municipal. Obrigado.
Vereador Egídio.
Senhor presidente, poderia discutir o requerimento do vereador Rony Mello? Se me permite, vereador.
Tá, com todo Egídio. Prazer, vereador.
Senhor presidente, cumprimento o senhor, cumprimento a mesa, cumprimento os demais colegas, nosso convidado que nos acompanha aqui no plenário, os funcionários. É, a preocupação do vereador Rony Mello é uma preocupação com relação ao posicionamento dessa casa para o que vem acontecendo. Nós temos três episódios bastante importantes que estão nos últimos dias, que eu considero que foram realizados de forma unilateral, como os poderes têm as suas autonomias discricionárias, cada um escolhe o que vai fazer, mas também pode também responder por aquilo que faz e que realiza. Com relação ao servidor público, é um fato. A mesma forma, com relação à educação, é a mesma forma, porque também se solicitou uma ação direta de inconstitucionalidade com o plano de carreira dos professores da educação, que estão na mesma situação. E o mais lamentável, que nós discutimos ontem na nossa Comissão de Direitos Humanos, é com relação ao passe livre, também foi solicitada, conseguiu através de um liminar, que os ônibus de Uruguaiana não podem mais carregar as pessoas que eram beneficiadas com a Lei 3837 de 2008, que lhes deu direito a usar o passe livre. Pessoas com deficiência, pessoas que estão em vários tipos de tratamento, enfim, que fazem parte dessa lei. Foi considerado inconstitucional. Como falei, é o poder discricionário do prefeito de tomar essas decisões, mas que lamentavelmente foi atropelado. E quando se fala em direito constitucional, é aquilo que a gente consegue enxergar no papel, na lei, enfim. Mas quando se fala em direitos humanos, ele transcende qualquer direito constitucional. E foi lesado para os cidadãos, que são principalmente pessoas com deficiência, o seu direito de vir fazer a consulta no médico, pegar o ônibus lá no bairro e vir para a cidade, pegar o seu medicamento, ir para a escola, o seu direito de ir e vir. Isso foi completamente desrespeitado por essa ação, que não foi negociada com ninguém, simplesmente do dia para a noite apareceu esse resultado de uma liminar proibindo que essas pessoas possam andar. Então eu acho que a casa tem que se posicionar, pensar bem, reunir. Além dessa questão do funcionário, a questão da educação, esse é um ponto principal que eu toco, que faltou respeito com essas pessoas. Poderia muito bem rever a inconstitucionalidade dessa lei, mas os direitos poderiam ser respeitados até que pudesse ser definido em 30 dias, 60 dias, com uma nova lei que não afrontasse a inconstitucionalidade legal. Eu concedo os dois a parte do vereador Rony Mello. E a minha fala está concluída, presidente. Então a gente tem que tomar um posicionamento nessa casa. Obrigado.
Obrigado, vereador Irani Fernandes. Na verdade, a carta de apoio poderia ser os três encaminhamentos, né? que o prefeito buscou através de ações diretas de inconstitucionalidade. E eu quero lhe cumprimentar, vereador Irani Fernandes, assim como os demais membros da Comissão de Direitos Humanos, presidente Dudu, e dizer, senhor presidente, que ontem nós falávamos aqui que não é possível que as coisas estejam acontecendo da forma que estão, e de uma forma muito grave essa questão dessas 40, quem sabe 50 mil pessoas entre idosos e deficientes que nós temos em nossa cidade. E se falou muito aqui ontem em palavras fortes, mas a palavra e os termos que me gravaram foi o Aguinaldo, que é uma das pessoas que tem uma deficiência. Ele falava justamente da questão do lado humano, onde sequer foram consultados, perguntados, e do dia para a noite, ou da noite para o dia, como queiro, foram pegos todos de surpresa. E agora, lamentavelmente, como falei para o vereador Irani Fernandes, a ADIM foi tomada a decisão por parte do desembargador, até sugeri que fôssemos a Porto Alegre para ver quais as possibilidades de haver uma reconsideração, porque a ADIM está valendo e o passe livre vai deixar de ser concedido a essas pessoas. Então, eu parto da premissa e parto do básico, que é a questão da ausência do diálogo. E o mais grave é justamente deixar essas pessoas desamparadas do jeito que estão. E para variar, esta casa, muitas vezes criticada, muitas vezes com razão, mas na sua grande maioria das vezes, a casa que acaba por chamar a responsabilidade para si, para tentar corrigir os equívocos que o prefeito vem fazendo sucessivamente. Ano após ano. Obrigado.
Palavra, Rafael Alves.
Presidente, eu tinha solicitado a palavra, presidente.
Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, seja bem-vindo, Reovaldo Terlan, funcionários e visitantes. Vereador Rony Mello, é importante que agora os colegas vereadores possam entender este requerimento que o vereador fez, e que eu quero sugerir ao vereador Rony que seja transformado, porque, na verdade, esse expediente não requer. Então, eu quero sugerir, Rony, e tenho certeza que você entenderá, que possa esse documento de posicionamento da Casa Legislativa sair por parte da presidência dessa casa. Que o presidente Adalberto confeccione esse documento para a imprensa, posicionando o parlamento. Porque, primeiro, o plano ADIM, que modifica e altera e revoga uma lei que altera o plano de carreira do funcionalismo público de Uruguaiana, já tem quase 2 semanas. Ou seja, nós perdemos esse expediente. A ADIM, que derrubou a lei 38/37, da qual o atual prefeito, pelas suas opções políticas, preferiu fazer da forma mais drástica possível a essas pessoas, agindo com esse expediente, pedindo a inconstitucionalidade. Eu vou explicar aos senhores que, de 2009 a 2012, aumentou-se de 1.500 para 5.500 o número de carteiras disponibilizadas para pessoas que eram contempladas pela lei, Irani. Pessoas aposentadas, pessoas portadoras de AIDS, pessoas, crianças e adolescentes sob a tutela do Estado, pessoas com deficiência, todas, e pessoas com doenças psíquicas graves. 5 incisos. No final, eu concedo os 2 apartes ao Tarragô. Então, assim, ó, Rony, eu acho que tu vai entender, né? Sem dúvida alguma, presidente Adalberto, eu acho que depois, até porque o posicionamento não é só político, ele é jurídico também. No sentido de demonstrar a comunidade de Uruguaiana e até os servidores. Oi?
Acho que não perde a finalidade, nem a função, seja encaminhado por ele ou pela
mesa. Eu acho que perde, porque o vereador Rony Mello não é a Câmara de Vereadores. O vereador Rony Mello é um vereador como os outros 11. Eu acho que a casa, quando se posiciona, tem que ser quem tem que se posicionar é a mesa e a presidência. Porque o vereador pediu o posicionamento da casa legislativa.
Então eu tenho convicção que é o presidente dessa casa que deve se manifestar. E, da mesma forma, já encerrando meu tempo, nós ficamos aqui ontem impressionados com as manifestações das entidades que são coafins relacionadas às pessoas que estão nesses cinco incisos. Foi lamentável a forma como o prefeito agiu com essas pessoas. Obrigado.
Só me permite, senhor presidente, vereador Rafael Alves, vereador Fernando Tarragoso.
Já tinha concedido a parte,
vereador. Só uma questão de ordem, senhor presidente, para colaborar. Na verdade, é importante a posição, sim, da casa, da mesa diretora, mas só para reforçar, a ideia é que esse documento saia daqui assinada por todos os vereadores, que os servidores se apercebam que o apoio, a carta de apoio, é uma vontade de todos. E claro, se tiver algum vereador que não tenha o desejo de assinar, isso é livre para cada um escolher. Mas a ideia é que a casa, através do seu presidente, mesmo diretor e todos os demais, possam subscrever apoiando essa atitude e essa conduta que eu considero lamentável.
Senhor presidente, agradeço ao vereador Rafael Alves os apartes e queria colocar o seguinte: ontem, inclusive, vi na rede social, né, de que as pessoas não entenderam bem, perguntando como é que os vereadores tinham deixado cair a lei. Isso aí houve, né, na rede social. Então, é muito importante que tenha esse encaminhamento, que seja através dos vereadores ou da mesa, porque aconteceu isso. E o que é importante também de dizer é o seguinte, porque o número hoje de passes livres que foram dados foi até por distorções e erros administrativos que muita gente que não precisa tem o passe livre. Isso é uma verdade que nós todos conhecemos. E em vez de o prefeito, né, ver com as pessoas que necessitam, né, do passe livre e fazer uma exclusão das distorções administrativas, não, está entrando judicialmente, tirando de todos, né, nivelando como se todos estivessem errados. Quer dizer, o erro é mais administrativo do que das pessoas e da lei, né? Então, assim, ó, a justiça tem que olhar esse lado, porque se tem pessoas que estão usando o passe livre sem direito, é por erro e distorções administrativas e não da lei, né? Então, tem que ser claro nesse sentido também o nosso encaminhamento junto à justiça, porque está acontecendo isso. Muito obrigado, vereador Rafael.
Está com a palavra o vereador Jussara Osório.
Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, colega vereador Josefina Soares. Eu fico, vereador presidente, impressionada. Como é que se monta, se trava uma luta contra a sociedade? Como é que se busca um espaço para tirar os direitos de classes trabalhadoras? Eu fico impressionada. Com a carência que temos, com a fragilidade que a sociedade se encontra hoje, os direitos que estão aí acabam sendo retirados. Travar uma luta para tirar direito de trabalhador não se aceita. É muito pobre isso aí, é muito difícil de se entender. E é contra essa situação que eu me coloco, vereador Fernando Tarragó, e me coloquei desde o primeiro momento, enquanto presidente dessa casa, no ano de 2015, quando fomos solicitados a prestar informações. Informações, quando são solicitadas, se presta, não se nega absolutamente. Até porque o nosso interesse é que as coisas sejam todas muito claras, muito cristalinas. E assim o fizemos. E da mesma maneira como se prestou informações, nos posicionamos com relação a essa busca de inconstitucionalidade. A presidência dessa casa, a mesa diretora desta casa, onde estava vereador Carlos Eduardo, vereador Josefina Soares, vereador Egir Carvalho e vereador Rafael Alves como secretário, com todo o acesso, aliás, eu acho que a mesa diretora tem ainda mais acesso a todos os documentos da casa, portanto, foram documentos que estavam disponíveis e estiveram sempre disponíveis para dizer qual foi a posição da casa, em especial dessa presidente, nós desde lá nos posicionamos dessa maneira. E, vereador Rony Mello, nós temos sim que continuar dizendo não para essa atrocidade que está se tentando cometer, para esse crime que está aqui tentando se cometer. Nós temos que dizer não. E eu, particularmente, quero estar junto a todos os movimentos que se façam buscando esta força, buscando justiça, buscando momentos que possamos estar juntos para reforçar essa situação. Eu quero estar junto para dizer não e para me posicionar dizendo que isto é um crime, é uma atrocidade. Eu lhe permito uma parte segura, eu tenho 20 segundos ainda para encerrar.
Na verdade, senhor presidente, eu quero, de alguma forma, pedir desculpas, porque esse assunto eu já há dois dias eu estava pensando em fazer o encaminhamento e acabou que, na correria, eu não conversei com os vereadores. Então, eu deveria ter feito o processo inverso, ter conversado com todos, para que a gente pudesse fazer um encaminhamento, mas pode ter certeza que é na melhor das intenções, que como eu já disse, vou reforçar, a nossa maior crítica é a forma com que as coisas vêm se conduzindo, uma total ausência de diálogo. Tu não pode simplesmente achar que tu pode mexer em direitos de 30, 40 mil pessoas, de 2.500 funcionários, sem dialogar, sem conversar. A gente pode ter todos os problemas possíveis, mas a ausência de diálogo só traz prejuízos à comunidade e àqueles que estão sendo tendo seus direitos de alguma forma prejudicados por essa conduta. Então, eu de alguma forma peço desculpa, mas como eu disse, foi na melhor das intenções. Obrigado.
Segunda parte, vereador Irani.
Só para completar, de dizer que esse assunto não foi um assunto que de uma hora para outra foi tomada uma decisão. A gente vem analisando e a gente vê que essas coisas já estão sendo tramadas de antes. Porque a renovação do passe, das carteiras de passe, elas começam em novembro. Entre novembro e dezembro são renovadas as carteiras para o ano seguinte, do passe livre. E essas carteiras, a ordem que foi dada é que elas não deveriam ser renovadas. Por quê? Porque já tinha essa ideia, esse pensamento de entrar com isso constitucionalmente. É verdade, é essa a situação.
Obrigada, vereadores. Para encerrar, então, eu quero dizer que o CIMUR, por exemplo, que tem sempre as portas abertas, como qualquer outra entidade, ao diálogo nesta casa, esteve várias vezes aqui durante a minha administração, e nós travamos, assim, olha, momentos importantes, riquíssimos, importantíssimos. E quando eu, inclusive, fui questionada por que que a presidente não explicou para o CIMUR, eu disse para o Cuica e para a Andrea, eu disse, olha, este aqui, na verdade, é um poder, ele não tem por que se justificar a quem quer que seja. Mesmo, mas eu quero dizer que isso é um prazer poder retribuir e dialogar, mas... De qualquer maneira, a análise foi feita detalhadamente pelo setor jurídico da casa, que acompanhou passo a passo, está absolutamente tudo dentro do enquadramento necessário, o que foi feito, e que bom que esta casa continua unida e junto contra essa situação que diz respeito à perda dos direitos dos trabalhadores, dos funcionários. Obrigada, senhor presidente.
Próximo, vereador Gídio.
Senhor presidente Adalberto, quero cumprimentar as senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, ao representante do Banco do Brasil, que usa a tribuna livre, o senhor Reovaldo Antônio Terlan, gerente da agência, que comemora 95 anos. Quero cumprimentar o assessor do deputado estadual Rafael, o deputado estadual Frederico Antunes, aqui representado pelo Rafael. Mas tem razão o doutor Fernando Tarragó quando fala nos erros administrativos com relação à lei do passe livre, a lei que beneficia os deficientes físicos com a gratuidade do transporte, no transporte coletivo urbano de Uruguaiana. Agora, tem aquela velha máxima: tudo que começa mal, senhoras e senhores, não pode terminar bem. O que começa mal, termina mal. Um dos graves erros desta lei, e que proporcionaram que ela fosse derrubada, e esta lei de origem municipal, da administração pública, foi o fato de, quando veio para esta casa e foi em outra gestão, não ter definido, afinal de contas, quem arcaria com a responsabilidade, com o ônus da gratuidade? De onde sairia o dinheiro para pagar a gratuidade? Do município? Das empresas? Como não houve, como não ficou especificado na lei, recaiu sobre as empresas do transporte coletivo urbano, que gerou ações judiciais das empresas, entendendo que, como não estava especificado, não era responsabilidade das empresas, doutor Fernando. E esta indefinição gerou uma ação e que já tem definições judiciais indicando que o município é devedor em torno de 20 milhões de reais para as empresas do transporte coletivo urbano. Então, toda essa argumentação na formação da lei, no meu entendimento, ela veio capenga para esta casa. E foi desta maneira aprovada. O que gerou, vereador Luiz Lobelto, ainda isso, toda esta demanda hoje, com falhas grotescas administrativas. E quem é que está perdendo com isso? Os aposentados, os deficientes físicos, que ora estão sem que haja uma definição. Então, se essa lei viesse para cá, como deveria vir, doutor Fernando Tarragô, nós não estaríamos hoje diante desse impasse. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Egídio, eu até gostaria de discutir, mas é um tema muito importante, mas estou preocupado com o nosso convidado.
Senhor presidente, eu não vou discutir, senhor presidente. Eu só queria fazer aquela proposição que eu lhe falei com os colegas.
Palavra, vereador Risso.
30 segundos. Nós temos uma uruguaienense que mora em Criciúma, chama Dienelli, eu nem conheço ela pessoalmente. Chayene Maritoli de Ferrari. Ela é uma escritora e ela foi reconhecida pela Academia de Letras, e é uma pessoa que está tendo um destaque nacional, mora em Criciúma, e uruguaianense, e ela está em Uruguaiana. E aí eu gostaria de fazer uma proposição, se os colegas vereadores concordarem, dela vir à Câmara terça-feira que vem, né? E daí eu não sei se fica deliberação da mesa, se querem fazer alguma, prestar alguma homenagem, algum certificado, e daí eu deixo com deliberação da mesa, porque eu nem a conheço. Mas me chegou essas informações e eu achei interessante, porque uma uruguaianense que está tendo um destaque nacional, e seria interessante que a Câmara pudesse conhecer o trabalho dela. Agradeço, presidente.
Não. A proposta, vereador, junto com os demais requerimentos, está à apreciação dos colegas vereadores. Não havendo contrário, né, está aprovado. E solicito o expediente que tome providência com relação à solicitação do vereador Rony, né, e que, por solicitação dos demais colegas, né, a ser encaminhado pela mesa, né, o pedido de apoio aos nossos funcionários públicos. E com relação ao fato dos aposentados, eu gostaria de discutir, que esse é um tema, né, importante, que nós temos que trazer para nós essa responsabilidade de, pelo menos, né, ver o porquê e o que está acontecendo com relação a esse grande prejuízo, que o prejuízo é irreparável para a nossa população, vereador Fernando. Mas o vereador Fernando trouxe aqui uma importante, né, colocação com relação ao porquê. Começar a estender, vereador Jussara, né, todos os passos. Não, vou só em concluir. E então, estão aprovados. Eu convido os nossos colegas. Peço à colega vereadora que faça a leitura do requerimento, né, que originou o convite ao nosso gerente do Banco do Brasil, Rovaldo, que vem da Grande Santa Maria, promovido para a gerência do nosso Banco do Brasil de Uruguaiana. Então, podemos ver que o nosso Banco do Brasil em Uruguaiana representa muito, né, para no cenário nacional, né, porque ele vem a título de promoção para a nossa Uruguaiana. E é com prazer que nós vamos, a secretária vai ler o requerimento que convite, eu dei convite que ele esteja aqui na nossa casa.